Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora o Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Tainá Guinelli, trago para você as novidades da semana de política, mundo, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Samantha Linhares. Olá, Samantha.
Olá, Tainá. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje, você confere.
Presidente do Senado defende fim de foro privilegiado.
Polícia Federal atua em mais uma fase da Lava Jato.
Brasileira encontrada morta em Rio, na Austrália.
Deputados pedem a indicação de Donald Trump ao Prêmio Nobel da Paz.
Produção industrial tem queda no primeiro trimestre.
4 milhões e 700 mil pessoas já se vacinaram contra a gripe.
Uma entrevista especial com uma aluna de rádio, TV e internet sobre seu TCC.
As notícias da Fapcom e as dicas culturais. Política. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, defendeu na última quinta-feira, dia 3, o fim do foro privilegiado. O foro privilegiado é um direito que presidente, ministros, senadores e deputados federais possuem de serem julgados somente pelo Supremo.
Eunício Oliveira é alvo de investigações no Supremo. Caso ele não seja reeleito nas eleições de outubro, pode perder o benefício. Na quinta-feira, a Polícia Federal cumpriu 5 mandatos de prisão preventiva em Porto Alegre em mais uma fase da Operação Lava Jato, que foi chamada de Câmbio Desligo.
Nesta fase da operação, são cumpridos 43 mandatos de prisão preventiva no país e também no Paraguai e Uruguai. Além disso, 51 ordens judiciais de busca e apreensão fazem parte da ação.
O engenheiro agrônomo Antônio Cláudio Albernaz Cordeiro está entre os presos. Ele já havia sido preso na 26ª fase da Lava Jato no ano de 2016. A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF, Supremo Tribunal Federal, o arquivamento de inquérito aberto para investigar o senador Valdir Raup.
Ele é suspeito de corrupção, lavagem de dinheiro e de estar envolvido com tráfico de influência em favor da empreiteira gaúcha Brasília Guaíba.
O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato, vai avaliar o caso e decidir se arquiva ou não o processo.
O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, proibiu o ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, sua esposa, Rosinha Garotinho, e o ex-ministro Antônio Carlos Rodrigues de terem contato com testemunhas de processo penal que estão respondendo. Eles estão sendo investigados por um suposto esquema de corrupção eleitoral em Campos dos Goytacazes.
Garotinho, Rosinha e Antônio Carlos foram presos no fim de 2017, mas depois tiveram direito de responder o processo em liberdade através de decisões provisórias do Supremo Tribunal Federal.
Internacional.
A brasileira Cecília Haddad foi encontrada morta em um rio na cidade de Sydney, na Austrália, no domingo, dia 29. O corpo da mulher foi encontrado no Lane Cove River.
A polícia está apurando a causa da morte, que é considerada suspeita. Um grupo de deputados republicanos pediu a indicação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Prêmio Nobel da Paz. O motivo do pedido é pelo trabalho de Trump na reconciliação entre as Coreias.
A sugestão está em uma carta, assinada por 17 deputados, que foi enviada aos membros do Comitê do Nobel. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, adiou a viagem que faria para o Brasil. O motivo da atitude é que Pence quer se dedicar ao encontro de Donald Trump com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que deve acontecer no fim de maio.
A informação foi anunciada pelo porta-voz do vice-presidente. O ministro chinês das Relações Exteriores, Wu Wei, e o líder norte-coreano Kim Jong-un se reuniram na última quinta-feira, dia 3. O encontro foi feito durante uma visita a Pyongyang.
De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da China, o ministro chinês parabenizou Jong-un por sua reaproximação com a Coreia do Sul, além de apoiar o fim da guerra entre os países. A organização separatista Bascaeta comunica fim da sua trajetória e desmantelamento total de suas estruturas. Em mais de meio século, o grupo matou mais de 850 pessoas.
A decisão foi anunciada por meio de uma declaração final do ETA. Ela foi divulgada depois de o grupo pedir perdão às vítimas pelos danos que causaram em luta armada pela independência do País Basco na Espanha.
Na manhã de quinta-feira, dia 3, o chefe do governo espanhol, Mariano Rajoy, disse que o grupo não deve esperar por uma impunidade de seus crimes.
Teherã, capital iraniana, pode não continuar no acordo nuclear de 2015 caso os Estados Unidos saiam. A informação é do conselheiro do Guia Supremo para Assuntos Internacionais, Eliek Barvelayat.
O acordo permitia que o país desenvolvesse o seu programa nuclear para fins comerciais, médicos e industriais.
Economia.
Produção da indústria nacional cai 0,1%. Os dados são do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Depois de ter uma queda de mais de 2% em janeiro, a indústria brasileira manteve estável em fevereiro e março. Mas o resultado divulgado continuou abaixo do esperado pelo mercado.
Quase 5 milhões e meio de empresas estavam inadimplentes em março. Setor de serviço reuniu a maior quantidade de CNPJs negativos. Em relação ao ano passado, houve um aumento de mais de 9%.
Os dados são de uma pesquisa da consultoria especializada em informações de crédito Serasa Experian. O número de passageiros em voos internacionais cresce mais de 17,5% no primeiro trimestre deste ano, quando comparado ao mesmo período de 2017.
Conforme a agência, quase 2 milhões e meio de pessoas viajaram para o exterior. Já no ano passado, foram apenas 2 milhões e 100 mil passageiros.
Os voos nacionais também tiveram alta. No primeiro trimestre, 23 milhões de pessoas viajaram dentro do país, um crescimento de 2,2%. A informação é da ANAC, a Agência Nacional de Aviação.
Saúde.
A campanha de vacinação contra a gripe teve início no dia 22 de abril. Neste período, 4 milhões e 700 mil pessoas já se vacinaram, o que representa mais de 8,5% do público-alvo. As informações são do Ministério da Saúde.
Segundo o órgão, a meta é imunizar 54.400 pessoas até o dia 1º de junho. No dia 12 de maio será o dia D de vacinação, quando todos os postos do Brasil estarão abertos para vacinar a população.
Estudo desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em parceria com a Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, apontou que as frutas araçaboi, cambuí-cipó, murici-vermelho e juquirioba são capazes de prevenir doenças cardiovasculares, diabetes, Alzheimer, Parkinson e alguns tipos de câncer.
A pesquisa avaliou o potencial antioxidante, anti-inflamatório e a composição fenólica das frutas. Conforme o professor da Unicamp, Pedro Luiz Rosalém, esses alimentos possuem fontes de substâncias que controlam radicais livres que causam inflamações no corpo.
Estudo encontra um novo tipo de células do sistema imune em leite materno, De acordo com os pesquisadores, as células ajudam a combater infecções enquanto o sistema imunológico dos bebês estão em formação.
Os cientistas também descobriram que essas células auxiliam na construção da microbiota intestinal, um conjunto de bactérias que atuam na defesa de doenças. A pesquisa foi publicada na revista médica JAMA Pediatrics na quinta-feira, dia 3 de maio.
FAPCOM.
O prazo de entrega dos relatórios de estágio começa segunda-feira, dia 7. Os alunos devem abrir um requerimento online através do portal do aluno e entregar os documentos pessoalmente para as horas de estágio serem validadas.
Os universitários podem fazer o procedimento entre os dias 7 e 14 de maio, das 10h30 da manhã às 7h30 da noite.
Neste mês de maio será realizada a 9ª edição do projeto Comunicadores do Futuro. O projeto traz palestras, oficina nos estúdios de áudio, TV e fotografia e bate-papo com profissionais das áreas da comunicação, como Fábio Costa e Pedro Tavares.
Ele é voltado para os alunos do ensino médio que se interessam por esse campo do conhecimento e para que eles possam conhecer a FAPCOM.
Os estudantes que quiserem participar do evento precisam se inscrever através do site fapcom.edu.br. Lá, eles também podem conferir a programação completa do projeto. O Comunicadores do Futuro será realizado no dia 9 de maio, das 10 da manhã às 5 da tarde.
Em maio também acontece o 8º Seminário de Filosofia e Comunicação. O evento tem como intuito refletir em torno da relação entre democracia e espaço público na contemporaneidade.
O 8º Seminário de Filosofia e Comunicação acontece nos dias 15 e 16 de maio, das 8 às 11 da manhã e das 6 da tarde às 10 da noite. Participe!
O vestibular para o segundo semestre de 2018 da FAPCOM está com as inscrições abertas. A prova é destinada tanto para alunos que queiram fazer a primeira graduação quanto para treineiros.
Bolsas de até 100% serão oferecidas. Se os estudantes fizeram o Enem a partir de 2010, eles também podem utilizar a nota obtida no exame para conseguir descontos.
A taxa para fazer o vestibular é de R$ 30,00. Treineiros não pagam, mas não fazem parte da classificação. Alunos que optarem por usar a nota do Enem também têm isenção da taxa.
A inscrição para realizar o exame deve ser feita até o dia 17 de maio, quinta-feira. A prova acontece no sábado, 20 de maio. Começa às 9 da manhã e tem duração de 3 horas. O resultado será divulgado dia 23.
As inscrições para os cursos de extensão que acontecem de maio a outubro da FAPCOM continuam abertas. Cursos dos eixos de comunicação, filosofia, tecnologia e educação serão oferecidos a preços acessíveis e valem como horas complementares.
Para participar, você precisa se inscrever no site da faculdade. Lá você também pode conferir a programação completa. E agora você confere uma entrevista que fizemos com a aluna do 8º semestre do curso de Rádio, TV e Internet, Samantha Linhares, sobre o seu TCC. Samantha, o que é o seu TCC?
Meu TCC é um curta-metragem, é metalinguístico, porque ele tem três mundos dentro dele. É um filme dentro de um filme dentro de um filme. É um curta sobre estudantes que estão fazendo um TCC.
E como que foi feita a escolha do tema?
A gente quis causar a sensação de... A gente quer, né? Que a banca não foi ainda. A gente quer causar a sensação de ansiedade no público. E a gente sempre soube, né, que essa parte da faculdade do TCC é uma parte que os alunos ficam ansiosos, que todo mundo tá com os nervos à flor da pele. Então, a gente quis passar isso pras pessoas. E a gente usou da ansiedade, da fotografia, da arte, para poder tentar passar essa sensação de ansiedade que os alunos estão sofrendo com o caminhar do TCC deles.
E como que foi o processo de produção? Vocês já terminaram? Como que foi?
A gente já terminou de gravar, estamos terminando de editar. Falta agora só a parte do áudio mesmo, que é uma parte delicada, que a gente precisa trabalhar bem, mas as gravações acabaram, o processo de gravação foi difícil, né, como é difícil para todo mundo, mas foi bom. Nós aprendemos muita coisa com os nossos atores, a gente fez um casting e os atores que a gente selecionou eram realmente muito bons, assim, eles ajudaram a gente bastante. A gente gravou muitas coisas aqui na Fapcom, o pessoal ajudou bastante a gente. Em geral, assim, o processo de gravação foi cansativo, mas foi bom, deu um resultado legal.
E como que foi feita a escolha dos atores?
A gente fez um casting, a gente colocou em grupos de atores, né? A gente queria atores mais profissionais. Então a gente resolveu dar um cachê, tipo, pagar, para que o trabalho fosse um pouco mais profissional em relação à atuação, né? E a gente fez um casting e escolheu os que mais se enquadravam nos personagens e deu tudo certo, assim, todo mundo era realmente muito bom, os personagens ficaram ótimos, assim, todos eles entraram bem e foi bem legal, assim, conhecer pessoas novas e eles nos ajudaram bastante.
E quais foram as dificuldades nesse processo para escolher os atores, para fazer as gravações? Teve algum empecilho, alguma dificuldade que vocês encontraram?
Eu acho que as maiores dificuldades era tempo, eu acredito, tipo, encaixar todo mundo num mesmo horário, num mesmo dia, que todos pudessem vir, que todos pudessem participar. Equipamento também deu um pouco de trabalho, porque equipamento é muito caro, a gente ia alugar, só que aí a gente teve um anjo da guarda, que foi a Bruna, que emprestou, assim, 90% do equipamento que a gente usou foi ela que emprestou pra gente. E a gente pegou muita coisa da faculdade também, boom, microfone, a gente usou os estúdios, acho que foi isso.
E como é pra vocês, estudantes, chegar no final do curso, né? Já terminando, ter que fazer um trabalho grande, assim.
Ah, foi bem desafiador. A gente fez muitos trabalhos ao longo do curso, da faculdade, mas esse realmente é o que dá mais trabalho, é o que exige mais da gente. E muitas das coisas a gente foi se desafiando mesmo, aprendendo, fazendo. E a gente se esforçou bastante para fazer. E acho que é o que mais, assim, foi o trabalho da faculdade toda que mais dá trabalho mesmo. Então, e a gente aprende muita coisa fazendo o TCC que às vezes a gente esqueceu ao longo da faculdade ou que não foi tão exigido assim da gente. Então, no TCC a gente teve um pouco mais de trabalho por conta disso também. E é um desafio, eu acho. Pegar um grupo reduzido de pessoas e fazer uma produção inteira, assim, é bem desafiador, mas deu tudo certo.
Além de você, temos o Tom do grupo, quem mais?
É o Tom, a Carol, o Cláudio e a Bárbara. O Tom foi o diretor, roteirista, Carol cuidou do áudio, cuidou da parte escrita, o Cláudio também cuidou da parte escrita, cuidou dos atores, a Bárbara também ajudou muito na arte, na iluminação. Todo mundo, assim, a gente se dividiu bastante, nós somos um grupo bem, bem organizado, bem unido, assim, e deu tudo certo. Acho que cada um conseguiu fazer sua parte, acho que foi isso.
E vocês pretendem levar adiante a ideia do TCC?
Então, desde o começo, quando a gente decidiu fazer o TCC junto e tudo mais, a gente sempre quis fazer algo que fosse, que tivesse uma certa qualidade, né? Pra gente poder levar, tipo, pra nossa vida fora da faculdade, pro nosso trabalho, pros nossos futuros trabalhos, né? Usar como portfólio, talvez participar de algum festival, algo do tipo. Então, a gente queria realmente levar isso pra fora daqui. E aí, a gente se esforçou bastante pra que isso possa acontecer. Vamos ver se vai acontecer, né? Mas a gente pretendia, sim, levar pra vida, assim, esse trabalho, né?
Como que tá a ansiedade pra banca, final?
Ah, bom, nós somos um grupo bem adiantado, assim, eu acredito, né? E a gente já tá quase finalizando tudo, parte escrita e finalizando a edição e tudo mais. Mas, mesmo assim, com quase tudo certinho, acho que o coração vai na boca, né? Porque a gente tirou 9 na pré-banca, então é uma nota, tipo, relativamente alta. E que a gente tem que superar agora, né? Então, a ansiedade é bem grande, assim, pra... Vai, né, que... Mas vai dar tudo certo.
Ai, sim. E quais dicas você pode dar pras pessoas que vão vir a fazer um TCC?
Eu acho que tem que se organizar muito. Tipo, o meu grupo, a gente tinha a Carol, que ela é muito organizada e ela sempre tava ali pegando no nosso pé. O Tom também. Acho que, no geral, nós somos bem organizados, mas sempre tem alguém que é mais. Então, procurem ter pessoas organizadas perto de vocês e sejam organizados também. E planejem, tem que planejar muito. Nada de deixar pra última hora, porque... Até não ter mais hora, sabe? Aquele pessoal que deixa pra última hora. Mas é bom fazer as coisas com um pouco de adiantamento, pra poder fazer com calma, pra poder fazer... Tipo, corrigir os erros, pra poder ter tempo, né? De fazer algo melhor. Então, eu acho que se organizar, planejar e seguir um cronograma é muito importante.
Muito obrigada, Samantha, e boa sorte na banca final.
Obrigada, Tainá.
E aqui no Panorama, você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo, no Pela Cidade. Hoje você conhece o Clube Hípico de Santo Amaro.
Pela Cidade.
Olá, ouvinte! Eu sou a Carol Costa e começa agora mais uma edição do Pela Cidade. Eu apresento para você o Clube Hípico de Santo Amaro. O Clube Hípico de Santo Amaro foi inaugurado em 7 de setembro de 1935. Um grupo de 49 empreendedores investiram em um loteamento da antiga fazenda Itaquerê, liderados pelo Dr. João Carlos Cruel. Nos anos 40, houve uma grande expansão do bairro de Santo Amaro por conta das indústrias internacionais. Elas, como forma de incentivo a seus funcionários, os presenteavam com títulos do clube. Além das competições a cavalo, o clube construiu, na época, chalés e áreas de lazer, o que foi chamado de Vila Hípica. Possui 330 mil metros quadrados e atualmente sedia eventos e competições hípicas do Brasil e de outros países. Além da Vila Hípica, o clube também possui uma sede social, o casarão, uma escola de equitação, percurso de cross-country, pistas de areia, de grama e uma apenas para adestramento. Lá também tem um campo de polo e um picadeiro coberto. O clube fica em uma região da Mata Atlântica e seus bosques e jardins são moradia para várias espécies de aves a animais silvestres. Uma das coisas que também mais chamam a atenção é que as estruturas originais da Fazenda Itaquerê estão preservadas. O Clube Hípico de Santo Amaro fica na rua Visconde de Taunay, número 508. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 8 da manhã às 6 da tarde para sócios. A entrada de não sócios só é permitida em dias de torneio e competições, que são divulgadas no site oficial chsa.com.br.
Pela Cidade.
E toda quinta-feira, às 18h, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio.
Cultura.
Estreia nas telas de cinema essa semana o longa Os Fantasmas de Ismael. O filme conta a história de Ismael e Silvia, que levam uma vida tranquila juntos. Mas, quando ele se prepara para o início das filmagens de seu novo filme, sua vida sai fora de controle com a volta de sua esposa, Carlota, que estava desaparecida há 20 anos.
Outra estreia é o filme Gringo, Vivo ou Morto. O longa mostra a luta para a sobrevivência do empresário Harold Soinka depois que ele atravessa o limite de cidadão respeitador da lei e se transforma em um criminoso procurado.
Neste domingo, dia 8, o Sesc Vila Mariana recebe o cantor Criolo para apresentar Do Hip Hop ao Samba, Criolo e seu processo de criação. Acompanhado do DJ Dandan e do cavaquinista Ricardo Rabelo, o artista irá compartilhar com o público histórias de seu percurso como um dos expoentes da nova música brasileira e falará suas influências e referências, além da produção do novo álbum, Espiral de Ilusão, o seu primeiro inteiramente dedicado ao samba. Com início às 18h, o show tem ingresso entre R$6 e R$20, à venda na bilheteria da unidade. O Sesc Vila Mariana fica na rua Pelotas, número 141.
Você tem até este domingo para aproveitar o Cinema Paulista Já, no MIS, Museu da Imagem e do Som. O museu traz ao público a retrospectiva completa de um cineasta paulista dos anos 80 e reúne mostra de cinema, uma exposição com fotografias, cartazes e manuscritos. A programação completa você confere no site mis-sp.org.br. A mostra é gratuita. O Museu da Imagem e do Som fica na Avenida Europa, número 158.
O Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Tainá Guinelli e Samantha Linhares, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi uma produção da Rádio Fapcom 2018.
Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.
Panorama.
Rádio Fapcom, o som da comunicação.